bem-vindas. Acho que podemos dar início. Queria pedir desculpa pelo atraso, que é da minha exclusiva responsabilidade. Aliás, já estavam aqui outras senhoras deputadas na sala. Como sabem, o Parlamento recebeu a vossa petição. Ela foi admitida, ou seja, cumpre todas as formalidades e, portanto, e tem um número de assinaturas que é suficiente para ser discutida em plenário. Até é provável que, entretanto, até já haja mais assinaturas online, porque percebi que a petição continua a circular e a acumular assinaturas. Todos os senhores deputados e senhoras deputadas tiveram a oportunidade de ler a petição, portanto, estamos dentro dos conteúdos da petição. Em todo caso, íamos dar-vos a palavra para nos apresentarem as razões que vos levaram a tomar esta iniciativa, e depois darei a palavra às representantes dos grupos parlamentares que estão aqui presentes, do PSD, do PS e do PCP. Todos os grupos parlamentares foram convidados a estar presentes, também para saberem. Eu serei o relator da petição e, portanto, caber-me-á a mim fazer o relatório da petição para ela depois poder seguir os trâmites normais e depois vir a ser agendada em plenário, e nessa altura todos os partidos ficam convocados, se assim entenderem, a apresentar iniciativas legislativas, ou seja, projetos de lei, seja projetos de resolução, para responder dentro do que cada partido entenda que seja justo e que vá de encontro também às suas próprias opiniões e princípios, responder às vossas reivindicações. Dar-vos-ia então 10 a 15 minutos agora, depois passava a palavra aos representantes dos partidos e depois teriam um segundo momento para poderem responder às questões que vos forem colocadas. Tá? E muito obrigado mais uma vez. Não sei quem é que começa. Pode ligar o microfone para ficar também. É só eu onde tenho um botãozinho. Isso.
Então é assim, eu acho que nós começámos porque nós somos um conjunto de cidadãos que sofreram na pele o que é ser cuidador, principalmente cuidador de doentes de demências e essencialmente a doença de Alzheimer. Começámos a ver as necessidades que tínhamos na qualidade de cuidadores e surgiu-nos a ideia, primeiro, de entre nós vermos que tínhamos dificuldades iguais nos mesmos sítios, nas mesmas circunstâncias. E depois, através de redes sociais, começámos a unir. E começámos a detectar que precisávamos ter neste país, que se esquece muito do que é um demente, precisávamos ter algumas benesses, quer como cuidadores, ou essencialmente como cuidadores, porque isto vai-nos trazer resultados pouco benéficos a nível laboral, a nível pessoal. Eu posso focar, por exemplo, um demente, e há alguns que tenha 48, 49 anos, não é muito bem visto na sociedade, não é aceito, ninguém entende que está demente, ainda é uma pessoa válida para o trabalho, mas não pode trabalhar. Normalmente essas pessoas ainda têm famílias que têm a sustentar, e o que é que fica disto tudo e do vazio que há neste país? É que tem que haver um familiar, dois familiares a agarrarem naquela família e a tratarem dela. O que é que isto traz como implicações? Traz implicações a nível financeiro, porque ninguém está a pensar, uma pessoa que vive do seu trabalho não consegue superar duas famílias. Traz implicações a nível laboral, porque ou deixa-se trabalhar e não há dinheiro para sustentar aquela gente toda, ou então falta-se e o patrão não entende, porque não há suporte laboral para a gente ter essas ausências. É assim, há implicações a todos os níveis. A níveis, inclusivamente, de apoio da pessoa que tem demência, porque não há lares compatíveis com os vencimentos que nós temos em média. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de necessidades básicas que nós não vimos em lado nenhum colmatadas na legislação que existe neste país.
Adicionalmente, gostaria de... Sim, Liliana Gonçalves. Adicionalmente, gostaria de constatar que, de facto, já houve algumas iniciativas ao longo do tempo, petições anteriores dos grupos parlamentares para petição da criação do Plano Nacional das Demências e que vai sendo renovadamente falado, mas de facto ele não existe, continua a não existir. E de facto também, depois aqui o Estatuto de Cuidador já começa também a aparecer nas redes, portanto o Sr. Manuel Lopes integrou já no plano da rede de cuidados integrados e acho que é um plano, já é um ponto de partida e penso que mesmo assim a nível parlamentar já houve outras iniciativas que apontam neste sentido a existência de um Estatuto de um Cuidador. Neste caso, o Estatuto do Cuidador da Demência e Doenças Neurodegenerativas Associadas ao Envelhecimento, nós decidimos chamar assim porque existem outras doenças, não é só a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é aquela que vai sendo falada publicamente, mas as demências englobam mais especificidades, outro tipo de doenças, e que às vezes não há, portanto, vai tudo pela mesma questão nos cuidados de saúde primários, portanto, a pessoa tem doença de Alzheimer e pode não ter, pode ter outro tipo de demência que exige outro tipo de formação. E, portanto, aquilo que nós também defendemos aqui, portanto, é a questão do estatuto do cuidador que seja reconhecido, portanto, qual é a responsabilidade, neste caso, de um cuidador informal, mas também que haja formação específica para o cuidador informal, mas também para o cuidador profissional, porque nos lares, que é uma realidade que todos assistimos, o cuidador em casa, quando falamos de cuidador informal, também referimos aqui a questão do cuidador profissional, porque o cuidador profissional muitas vezes também não tem formação, portanto as auxiliares que estão nos lares, muitas vezes elas próprias carecem de formação. Não estamos a culpar o dedo a ninguém, estamos a dizer é que não há formação e esta formação deve ser organizada, deve ser gratuita e portanto o cuidador em casa vai tentando saber melhor o que pode, por instinto, por amor, porque cuidar é sobretudo um acto de amor, dedicação, porque a pessoa abdica muitas vezes da sua carreira profissional e é de facto um ato de amor, portanto é uma escolha da vida e portanto esta doença pode-se manter de 8 a 10 anos desde o início do diagnóstico até à morte ou de 15 a 20 anos, estamos a falar de muitos anos, estamos a falar de desgaste do cuidador, estamos a falar de saúde mental do cuidador, isto não está previsto, portanto eu costumo dizer que os cuidadores de facto têm um amor enorme ao doente porque vão com aquilo que têm por instinto, com aquilo que sabem fazer, gerindo situações muitas vezes difíceis, estamos a falar de comportamentos, de alterações de medicação que geram comportamentos em casa que estas pessoas não estão preparadas e vão tentando, vão experimentando uma coisa e vão vendo que resulta. Isto não devia ser assim, portanto, devia haver, e é isso que nós defendemos, portanto, esta formação, estes grupos psicoeducativos, este apoio dirigido ao cuidador, porque se de facto o cuidador estiver a ser bem apoiado, isto vai refletir-se no doente, quanto maior a qualidade de vida, portanto, quanto maior a formação isto está previsto, está estudado, o cuidador e este suporte tiver, este apoio psicológico, melhor cuidados prestará ao doente. E estamos a falar de cuidado de vida, qualidade de vida, mas também menos recorrência a serviços de urgência, menos recorrência de medicação. Portanto, estes gastos, que até podem parecer gastos em formação, de alguma forma podem traduzir-se em potencial de ganhos de saúde, porque estamos a falar de um doente que, ao estar melhor, menos medicação se calhar vai ter de alteração. Portanto, é isso que nós também defendemos. E, por outro lado, de alguma maneira, também o cuidador até hoje, portanto, houve sempre as organizações e esta petição tenta congregar, portanto, é uma iniciativa coletiva e que penso que as organizações que trabalham neste âmbito também se identificam com ela. Porque não estamos só a falar, portanto, de criar um estatuto, digamos, especial, estamos a reconhecer as necessidades que existem e as organizações sabem. Portanto, o que nós estamos, não estamos só a pedir que haja benesses, porque não são benesses. Não é benesses para um cuidador. Estamos a dar aquilo que supostamente nós deveríamos dar, de reconhecimento de dignidade de um cuidador. Que eu acho que agora os cuidadores estão a começar também eles próprios a ter voz e faltava esta parte, que as organizações às vezes tomam iniciativa, os grupos parlamentares tomam iniciativa, mas também é necessário que os cuidadores a tomem. Só que os cuidadores, a verdade seja dita, estão em sobrecarga e alguns deles que estão aqui presentes, portanto, a pessoa de quem cuidavam já faleceu. Portanto, se calhar agora já tem mais disponibilidade também para participar nestas iniciativas. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que permanentemente tem Não consegue, não é? Portanto, limita, descanso, férias de um cuidador. Portanto, fala-se, portanto, muito no descanso ao cuidador, mas não temos vagas, não temos camas ainda para isso, não é? E também nós estamos a exigir algo que ainda não é possível. Temos é que trilhar o caminho. Se nunca houver um Plano Nacional das Demências, se não for conhecido um estatuto, tudo o resto nunca vai se desenvolver. E as coisas nós sabemos que não é essa a nossa exigência, portanto sabemos que demora o seu tempo, que tem que construir um caminho, mas aquilo que achamos é que de facto já está mais que na hora de reconhecermos um Plano Nacional das Demências e que nos permita preparar, porque esta realidade existe. Estamos a falar de uma doença crónica que penso que ainda não é reconhecida na lei como crónica. Isto gera bastantes situações difíceis, porque ao não ser como crónica há determinadas coisas que depois não é conhecido, portanto a comparticipação a nível de medicação, e há muitas despesas que de facto também não são comparticipadas, e estamos a falar de gastos que depois, portanto, esta doença tem várias fases, portanto, na fase mais avançada estamos a falar de gastos muito elevados, portanto, colchões anti-escaras, produtos para a incontinência, portanto, há um gasto muito avultado. E, obviamente, o que nós pretenderíamos era atuar o mais brevemente na fase inicial para que a pessoa não chegasse tão depressa à fase mais avançada, porque a prevenção depois... A prevenção, não é, neste caso, não é a prevenção, mas pronto, o suporte na fase inicial não é aquele que era suposto, não é? E, portanto, depois os gastos e as camas, de facto, não existem. E esta realidade existe, portanto... se nós acompanharmos, portanto, é uma doença que a nível geriátrico é das mais prevalentes, portanto, a população, todos nós sabemos, em Portugal, que está a envelhecer, portanto, não vale a pena fechar os olhos, temos que começar a pensar o que é que vamos fazer. Não nos parece que haja orçamento suficiente, tomar a nós, para a construção daquilo que eu chamo respostas betão. Porque temos que pensar que vai haver um número muito elevado de pessoas dependentes e sabemos que não vai haver resposta a nível de lares ou de cuidados continuados no número suficiente. E estamos a falar de diferenças demográficas muito grandes. Portanto, eu estou na zona de Alentejo e na zona de Alentejo não temos resposta, me parece, que nos próximos 20 anos que vá cobrir as necessidades todas que vão surgir. E, portanto, esta aposta nos cuidados domiciliares e cuidados mais diretos ao cuidador, na capacitação do cuidador, para as fases iniciais pareceria-nos uma proposta, e esta proposta não é inventada por nós, nem nunca foi essa a intenção desta petição, que nós trouxéssemos algo completamente novo. Estas necessidades já existem. O que nós vemos aqui é reforçar, enquanto cuidadores, todo o trabalho que já foi feito ao longo dos anos, mas que não vai passando. Pronto, nós reconhecemos que, de facto, há outras prioridades do orçamento de Estado, mas, de facto, isto vai-nos afetar a todos a longo prazo. Portanto, não estamos a falar de um grupo específico, com necessidades específicas, que agora tem que haver uma benesse específica. Estamos a falar é de algo que, de facto, se vai refletir depois, a longo prazo, em todos nós, portanto, na sociedade. E de alguma forma, é isto que também queria complementar, e todas as aqui presentes têm histórias de vida em que gostaríamos nós que não se repetissem. Pronto.
Muito bem, obrigado. Obrigada. Se alguém mais quiser acrescentar alguma coisa, senão também te podem acrescentar depois das perguntas que forem colocadas. Então, peço só que...
Liguei. Sou Anabela Lima, sou cuidadora do meu marido, foi diagnosticado em 2010, e exatamente como a Liliana diz, não há respostas. Era eu que fazia a estimulação cognitiva com o meu marido em casa, passei 4 anos com ele, cheguei ao desgaste máximo, fica com depressão, com uma depressão, mas achava que era capaz de continuar. E já não era bom nem para mim nem para ele, porque eu já gritava, e depois senti o sentimento de culpa por saber que ele não sabia, e eu gritava com ele. Era um sentimento de culpa horrível. Tive de tentar procurar um sítio para ele ficar, porque eu trabalhava por conta própria. Foi difícil, muito difícil. Mas consegui ter conhecimento que ia abrir um da Alzheimer Portugal. Infelizmente é o único no país, é a Casa do Alecrim. É lá que o meu marido está, desde o início. E para conseguir trabalhar. Mas o horário de centro de dia é muito complicado. Era eu que eu tinha que ir pôr às 10 da manhã e buscar lá às 4 da tarde. Ora, isto é um desgaste físico e emocional muito grande, que eu, ao fim, 3 anos passados, fechei o meu estabelecimento a custo zero, porque estava no limite das minhas forças. Não aguentava mais. E desde aí tem sido o caos. Eu não quero chorar, mas não há ninguém que nos dê respostas. Eu fiquei com baixa médica, para tratar do meu marido. Acontece que fiquei a saber ao fim de 2 meses que a baixa médica para tratar de, por assistência à família, não é paga, só é paga até aos 12 anos. E, como estava com uma depressão, a médica passou-me baixa para mim. Fui chamada à Segurança Social, ainda não tinha recebido o primeiro mês de baixa, fui chamada. E digo que vim muito revoltada com a assistência que tive da parte da médica. Uma vez, duas vezes, três vezes. Uma das últimas vezes que eu disse-me que a depressão vai. Exatamente com estas palavras. Que eu estava apta para trabalhar. E que a depressão passava. Mas não passa, quem lida diariamente com isto. A depressão não passa. Antes, pelo contrário, nós assistimos à degradação da pessoa diariamente. O meu marido, neste momento, está numa fase... Desculpem, está só a olhar para ali. Está numa fase muito avançada e desde novembro eu já não suportava. Não tinha forças, porque era eu só, para lhe dar banho, para fazer tudo. Dar-lhe de comer, tudo. Tudo o que possam imaginar. E está internado desde novembro. Mas continuo a acompanhá-lo. Vou de manhã e vou à noite, à tarde, tratar dele. Estou sempre presente. E é isto. É triste existir só um centro para estas doenças, que eu tenho conhecimento de outras pessoas, minhas amigas, têm os familiares, os entes queridos, noutros lados, e que não há resposta.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. É uma realidade que não há um único centro. Alzheimer Portugal tem este centro.
Só.
Que tem um custo mais ou menos aceitável, mas admite 35 pessoas.
Pois,
claro, depois a nível nacional há imensos centros, mas são privados, e estamos a falar de custos na ordem dos 2 mil euros.
Exato.
E todos nós sabemos quanto é que ganha um trabalhador normal, não é? E quanto é que é uma pensão ou uma pensão de sobrevivência. Portanto, ele haverá. Nós é que não temos capacidade para. Ou seja, eu costumo dizer que isto é uma doença elitista. Só quem tem dinheiro é que devia ter Alzheimer ou outra demência. Porque os pobres não deviam ter, não podem. Não têm condições para isso.
Os gastos são muitos. E não temos apoio.
Muito obrigado. Não sei se quer também tomar a palavra.
Boa tarde, o meu nome é Sofia Figueiredo. Eu também sou cuidadora. Eu queria acrescentar, não sei se é do conhecimento dos senhores deputados, que eu resido na Margem Sul, que é aqui tão perto de Lisboa, e tal e qual como no Alentejo, que a Liliana estava a falar, não existe nenhum sítio específico para pessoas com demência. Eu tenho as minhas avós numa IPSS. E fiquei chocada, porque para eu trabalhar, elas têm que ficar na IPSS. E então dão-me um documento para assinar, que é fornecido pela Segurança Social, em como a família se responsabiliza pela saída daquele doente. Ou seja, a IPSS não é obrigada a aceitar portadores de demência. Como não é obrigada a aceitar portadores de demência, para termos lá a pessoa com demência, nós assinamos um documento em como nos responsabilizamos pela saída daquela pessoa. Se aquela pessoa sair, porque eles não têm consciência, não é? A minha avó já saiu. A responsabilidade é minha. Eu não acho que seja justo Ou seja, nunca podemos estar a trabalhar descansados, porque eu sei, se acontece alguma coisa, e assino o documento. Se eu não assinar o documento, a minha avó não vai integrar-se dentro do dia, porque só tem duas soluções, não é? Ou assino, ou não assino e ela não integra, porque não são obrigados a aceitar pessoas com demência. Outra coisa que eu queria referir, e eu tenho perguntado isto imensas vezes, eu agora estou de baixa, por exaustão. Se custa mais ao Estado uma pessoa de baixa, está doente, não é? Do que reduzir o horário laboral dessa pessoa para a pessoa não chegar à exaustão. Penso que 24 horas estas pessoas têm de estar acompanhadas 24 horas. A pessoa não se consegue organizar sozinha, não consegue fazer a sua vida sozinha. A pessoa tem de estar 24 horas acompanhada, ou seja, precisa de um cuidador 24 horas. Não conseguimos.
Ok. Muito obrigado. Posso testemunho. Eu ia passar a palavra aos vários grupos parlamentares. Queria só dizer duas coisas muito breves. Depois eu também falarei em nome do Bloco de Esquerda, mas agora não é nessa condição. Mas queria só dizer que, como sabem, houve uma iniciativa europeia, creio que no final de 2010, em matéria de doença de Alzheimer e outras demências, e houve até um relatório em 2011 aprovado do Parlamento Europeu, que a relatora até era uma deputada, maior deputada portuguesa, Marisa Matias. E houve também, em maio de 2016, portanto há cerca de um ano, uma série de projetos de resolução do CDS, PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda, que foram aprovados, não na sua totalidade, depois cada partido falará sobre isso, mas foram aprovados vários pontos, em sentidos diferentes, mas com um tema comum, que era a criação do Estatuto do Cuidador Informal, e que recomendavam ao Governo que criasse o Estatuto do Cuidador Informal, e depois cada partido tinha especificidades sobre o conteúdo desse Estatuto, cada partido falará sobre o que é atendido. Em todo caso, a Assembleia da República, nessa altura, tomou essa iniciativa, fez essa discussão e aprovou essas recomendações, mas, de facto, ainda não existe o Estatuto e, portanto, o Governo ainda não deu sequência a essa recomendação do Parlamento. Creio que teriam esta informação, mas não quis deixar de a voltar a referir. Antes de passar a palavra, neste caso, começávamos pelo Grupo Parlamentar do PSC.
Muito boa tarde. Agradecer, antes de mais, a presença das quatro aqui na décima comissão antes de mais, dizer-vos que notou-se o quanto foi importante e é importante para vocês cuidar, neste caso, do marido, mas existem muitos mais casos que cuidam os maridos das mulheres, as mães dos filhos, e sem dúvida que o cuidador informal e o cuidador formal é importante. Nós, o Partido Social Democrata, fomos acompanhando ao longo ao longo desta legislatura, os projetos de resolução que foram apresentados e pelos vários grupos parlamentares. Todos eles votamos favoravelmente porque achamos importante que se discuta o Estatuto do Cuidador Informal e que existam realmente uma forma diferente de olhar para uma situação que é real, não é só na vossa família. Existem muitas famílias pelo país todo e com o envelhecimento da população cada vez mais. Isto vai se transmitir numa realidade e que realmente o nosso país não está preparado para isto. Neste caso, vocês voluntariamente dedicaram-se a uma causa, esquecendo-se propriamente da vossa vida, e neste caso eu não quero estar a dona Anabela Lima, que está ainda a sofrer na pele e a viver diariamente esta situação, voluntariou a sua vida em função do outro sem pedir nada em troca e continua aqui sem pedir nada em troca, mas alertando a sociedade para este problema, que é uma problemática que vai demorar se calhar mais alguns anos, sei lá, décadas, até conseguirmos vencer ou ultrapassar, e quanto mais arrastarmos este problema, maior ele vai ser, e nesse sentido agradeço-vos a vossa presença e as vossas posições e dizer-vos que vamos continuar a acompanhar de perto esta situação. Eu, em concreto, também faço questão de o acompanhar, porque sou de um concelho que está neste momento com o projeto do primeiro centro de estimulação para pessoas com demência, em que vão apostar num centro em que eliminam a medicação, tendo a preocupação no doente. E isso acho que é meritório e devemos todos partir nesse caminho. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hélia Correia. Passava a palavra à Sra. Deputada Sandra Monteira, do Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Também eu quero saudar-vos, quer pelo vosso contributo hoje nesta audição, mas também e sobretudo pelo vosso contributo no lançamento desta petição, pelo vosso ato de cidadania e, no fundo, o alerta que deixam por todos aqueles que sentem hoje, ou que sentiram no passado, esta grande dificuldade que conhecemos e muitas vezes conhecemos também bem de perto. Eu também sou de um distrito na outra ponta do país, mas conheço bem de perto esta realidade onde não há resposta para pessoas com demências, onde os lares acolhem estas pessoas muitas vezes com 30 e poucos anos e percebemos claramente que não têm as mínimas condições, mas fazem-no porque é uma forma de dar uma resposta às famílias. No entanto, eu desconheço que de onde, no meu distrito, haja esta questão que referiu relativamente à assinatura, desconheço por completo, não sei se é uma prática reiterada por todo o país, a prática de assinar um documento após a entrada no ditular, ou no centro de dia, ou no centro de convívio da pessoa em causa, desconheço por completo se é assim. Preocupa-me imenso que assim seja, naturalmente, não é? Porque uma pessoa não se pode responsabilizar se a pessoa sai de um espaço se não está lá para se responsabilizar por ela. Fico um bocado, perturba-me ouvir este tipo de situações. De facto, o nosso país hoje enfrenta novos desafios, sabemos. Não são assim tão novos, há alguns anos a esta parte, mas hoje enfrentamos um novo desafio, um desafio que tentamos resolvê-lo inicialmente pela institucionalização, mas que hoje se percebe que não é esse o caminho, quer para a demência, quer para muitas outras situações, e tem vindo a existir por parte de governos até do Partido Socialista, e felizmente há uma continuidade agora de desinstitucionalização e uma aposta também nos cuidados domiciliários, muitas vezes prestados também por profissionais, mas sabemos que a grande maioria por cuidadores informais. E realmente é urgente olhar para esta questão do cuidador informal, porque por vezes falaram na questão da falta de formação, que também reconhecemos, do cuidador formal nestas situações, nos lares, nos centros de dia, quando estas pessoas são lá integradas. Os seus trabalhadores sentem muita dificuldade porque não têm formação de facto, e vemos um pouco por todo o país, às vezes, algumas instituições a promoverem formação, alguns municípios até, porque se deparam realmente com esta dificuldade de não saber muito bem cuidar, lidar e dar a melhor qualidade de vida possível à pessoa com a demência, mas também ao próprio trabalhador, que muitas vezes fica, da mesma forma que o cuidador informal, também esgotado por não saber reagir e lidar da melhor forma com estas situações. E, de facto, queremos todos construir este caminho, naturalmente. Como disse o Sr. Deputado Relator da Petição, também o Partido Socialista, em conjunto com outros partidos, já há cerca de um ano, recomendou precisamente ao Governo a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Portanto, estamos a acompanhar de perto, faremos certamente a pressão necessária e urgente para que o Governo trate esta questão da forma premente que ela necessita de ser tratada, para encontrar as respostas diferentes, que temos que as criar, por um lado, inovadoras. Vão sendo, existem já alguns projetos piloto pelo país, portanto não será certamente difícil encontrarmos aqui algumas alguns pontos que poderão certamente responder. As próprias instituições deparam-se hoje com estas situações, porque nós estamos a deixar de ter, efetivamente, crianças para as creches, por exemplo, não é? E as próprias instituições têm que pensar, certamente, numa reestruturação da sua oferta, porque isto é uma urgência, não só da parte do governo, mas também da parte das próprias IPSS, pensar que muitas vezes terão que reestruturar as próprias ofertas que têm nas suas instituições, porque podem deixar de ter utentes numas áreas, isto já tem acontecido pelo país, portanto não é nada de extraordinário, e isso também será um outro caminho a par do caminho que certamente o Governo terá que trilhar nesse sentido para vos dar resposta a vocês, mas a muitos, muitos milhares de pessoas neste país que efetivamente passam por situações semelhantes e que por elas eu pessoalmente e o Partido Socialista tenho um enorme e um profundo respeito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Falarei agora em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Saindo um pouco da minha condição. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco, dizer-vos que temos vindo a acompanhar também esta matéria, quer por via da Marisa Matias, que sei que mantém contacto convosco, quer aqui na Comissão da Saúde, o deputado Moisés Ferreira também sei que já contactou convosco, e a Catarina Martins, basicamente com duas preocupações fundamentais. Primeiro, é preciso que haja políticas públicas sobre esta matéria. Não basta dizer que são as famílias que têm que se responsabilizar, porque isso sobrecarrega as famílias e porque isso introduz uma lógica de desigualdade muito forte entre famílias que têm recursos diferentes. E, portanto, o Estado tem que assumir aqui uma responsabilidade, tanto ao nível de políticas na área da saúde, e temos noção de que há respostas muito escassas a este nível, quer ao nível de políticas sociais e da segurança social. Estamos a falar, e vocês enumeram na petição um conjunto de matérias, mas estamos a falar do apoio domiciliário, estamos a falar da formação, estamos a falar até de, por exemplo, da escassez de abrangência territorial das consultas de neurologia, estamos a falar de apoios às famílias do ponto de vista das prestações sociais que garantam o rendimento quando as pessoas estão a fazer a sua... enfim, que estão a cuidar de alguém, e portanto é preciso que haja estas políticas públicas e é preciso cuidar dos cuidadores, não é? Quer dizer, as pessoas que são cuidadoras também, como vocês aqui deram testemunho, têm uma sobrecarga e um desgaste emocional, físico, pessoal, a todos os níveis, que é muito forte. E portanto, nós na altura, há cerca de um ano, apresentamos um projeto de resolução, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomendava ao Governo a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Tinha 5 dimensões fundamentais, uma que tinha a ver com o apoio regular e permanente de prestação de cuidados à pessoa a cargo do cuidador informal, por parte de cuidados primários locais, cuidados de enfermagem, cuidados médicos, fisioterapia, apoio psicossocial, prescrição e administração de fármacos. Tinha uma segunda dimensão que tinha a ver com o apoio psicossocial aos próprios formadores, cuidadores e a formação dos próprios cuidadores, como dizem, conhecer a patologia, como é que se pode reagir, partilhar essas experiências, etc. Tinha uma terceira dimensão que tinha a ver com a garantia da disponibilização de camas públicas, também para garantir o descanso dos próprios cuidadores. E depois, finalmente, tinha 2 pontos que também foram aprovados. Estes não mereceram, nesse momento da votação, o apoio do Partido Socialista, mas que tinha a ver com o horário flexível ou a redução do horário, sem perda de rendimento, e a possibilidade de haver uma baixa médica prolongada para assistência à pessoa que esteja sinalizada pela Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E, portanto, estas matérias, isto foram recomendações ao Governo, o Governo ainda não lhes deu sequência. Entretanto, há outras questões que vocês apontam na petição, pelas quais nós temos toda a identificação ou que subscrevemos, o apoio à terceira pessoa e, portanto, em termos de prestações sociais, a questão do sistema fiscal, recebemos muitas testemunhos da dificuldade em perceber que produtos de apoio é que podem ser deduzidos, como é que isso funciona. Aparentemente não é muito claro o sistema. A questão da pensão de sobrevivência, a possibilidade do período em que a pessoa está a cuidar poder contar do ponto de vista da sua carreira contributiva para a reforma, porque é uma forma também de não penalizar e de reconhecer o serviço que está a ser prestado, isto sem prejuízo que o próprio Estado assuma também o seu papel nos cuidados. Nós, pela nossa parte, pretendemos pressionar o Governo a concretizar as recomendações de que já lhe foram feitas pelo Parlamento, mas entendemos que quando a petição for discutida no plenário, os partidos devem também apresentar iniciativas legislativas sobre o assunto. E há matérias que não são nossa competência e que nós não podemos fazer, ou seja, há matérias de política pública que são competência exclusiva do Poder Executivo e, portanto, do Governo, e a essas o nosso papel é fiscalizar e insistir junto do Governo que as implemente, mas há outras que são competência da Assembleia, porque são matéria legislativa. Nomeadamente o que tem que ver com prestações sociais e com o seu alargamento, o que tem que ver com o reconhecimento das carreiras contributivas, o que tem que ver com alterações ao Código de Trabalho, essas matérias os partidos podem resolvê-las se quiserem. Pela nossa parte, pretendemos apresentar iniciativas sobre isso e esperamos que possa haver uma maioria no Parlamento que dê resposta, se não a todas, pelo menos a algumas das matérias que vocês colocam, para podermos dar aqui alguns passos e, portanto, faremos também o nosso papel. Sozinhos não podemos fazer, mas veremos depois também em função da posição dos vários partidos. Obrigado. E agora passava a palavra à deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator da petição. Também começava por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vocês e nas vossas pessoas, também a todos aqueles que assinaram esta petição. Eu creio que fizeram, até porque viveram e vivem as situações e, portanto, a descrição que fazem é uma descrição que é muito real, não é? E muito emocional, e compreendemos perfeitamente que assim o seja, porque o cuidar de doentes, sejam eles com demência e outros tipos de demência, seja de outras doenças crónicas, mas também podemos falar daqui da deficiência, de pessoas que tiveram acidentes de trabalho e ficaram incapacitados. Portanto, há de facto uma exigência, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista económico. Eu creio que vocês, em todas as vossas intervenções, estas dimensões estiveram presentes, sem nunca terem utilizado estas classificações, mas de facto há esta exigência emocional, económica e também psicológica, não é? E isto, esse cuidar informal é de facto muito, muito exigente. E estão confrontados, é claro, estão confrontados com inúmeras limitações, desde logo na resposta pública, de facto. Quer a todos os níveis dos cuidados, não é? Podemos falar ao nível dos cuidados de saúde primários, em que falta, disseram bem, falta formação, quer nos profissionais, em todos os profissionais, sobre muitas das perturbações e, sobretudo, no encaminhamento também, às vezes, das respostas a dar às famílias e ao doente, mas também faltam respostas ao cuidador. E as respostas do ponto de vista psicossocial ao cuidador são, de facto, muito, muito exacerbadas. Quer ao nível dos cuidados de saúde primários, mas depois encontramos nos cuidados hospitalares e, de facto, há uma escassíssima rede pública, e porque é de público, e é esta que nós defendemos, de facto, sem prejuízo de existirem outras, mas o Estado, entendemos nós, que compete ao Estado assegurar, quer espaços para o cuidador, os tais descansos do cuidador que tanto se fala, a literatura tanto fala sobre isso, as pessoas que são cuidadores falam disso, mas de facto tarda a efetivar-se. E depois a resposta também pública para pessoas que precisem desta resposta, porque é legítimo, e até pelo evoluir da situação clínica, que haja um momento, e isso é plausível, e acontece na esmagadora maioria das situações, em que o estado, a evolução clínica, impede que o cuidador o manter em casa, porque por mais adaptações que se possam fazer, as casas não estão, a esmagadora maioria das casas, não estão preparadas para ter estas pessoas. E, portanto, tem que ser o Estado, e é isso que temos defendido, e que tenha essas respostas para dar às famílias e aos doentes. Porque é nesta perspectiva que tem de ser dado. E foi nessa dimensão da saúde, mas não só. Porque, de facto, também aqui falaram, e bem, da escassez de respostas a nível mais da segurança social, das respostas a essa dimensão. Falaram, e bem, os rendimentos da esmagadora maioria dos portugueses é muito baixo. Quando a maior parte destes doentes ficam com reformas muito baixas, porque eles são reformados muito precocemente e, portanto, por incapacidade, as reformas ainda são muito mais baixas e, portanto, isto traz, de facto, mais dificuldades ao rendimento familiar. E depois, obviamente, por opções que foram sido tomadas por sucessivos governos de limitar o acesso às prestações sociais, ainda dificultam mais o apoio às famílias e aos cuidadores. E é nesse sentido que nós apresentamos as nossas propostas e é sobre isso que nós temos, portanto, dito ao Governo que é preciso tomar medidas. É preciso tomar medidas na área da saúde, portanto, haver resposta pública, haver formação, haver acompanhamento psicossocial dos cuidadores. É preciso que na área da saúde existe uma unidade ao nível dos cuidados de saúde primários, que é as unidades de cuidados na comunidade. E, portanto, que são as equipas, no fundo, que fazem os apoios domiciliários, as equipas que vão às casas. Mas nós sabemos que são escassas, muito reduzidas, e, portanto, é preciso alargar. Para isso é preciso contratar pessoas, e era isso que na nossa resolução nós dizíamos, é preciso contratar profissionais. Não basta só enfermeiros, não basta só médicos, é preciso contratar profissionais de todas as áreas, desde logo as áreas da reabilitação, que permitam que a reabilitação faça-se em casa. Nós estávamos aqui a tarde toda para falar sobre estas matérias. E, portanto, a nossa proposta ia nesse sentido. Mas também ia no sentido de que, de facto, fossem revistos os critérios de acesso aos montantes das prestações sociais disponibilizadas aos cuidadores informais, que fosse revista a condição de recursos. Nós também sabemos que muitos dos apoios estão limitados em termos do acesso, porque existe uma condição de recursos que entram os rendimentos de todo o agregado familiar, entram as casas, entram uma viatura que seja, e isso limita e reduz o acesso, e, portanto, tínhamos essa recomendação. E tínhamos um outro aspecto que também não é aplicado a todos os cuidadores, mas em algumas situações é possível que os cuidadores ainda mantenham o seu horário de trabalho. Isso é muito importante. Mas, para isso, era preciso que a entidade patronal ajustasse o horário de trabalho àquelas que são as necessidades de prestar cuidados ao cuidador. E estas matérias nós colocamos no nosso projeto de resolução, porque pensamos que isto iria responder. Porque, de facto, a quebra de rendimento, por exemplo, do quem cuida, interfere na prestação, na qualidade da prestação de cuidados de saúde. E há outro aspecto importante, o manter também a sua rotina, os seus hábitos. Eu recordo-me, não conseguem, mas se houvesse um ajustamento, em algumas situações, eu não quero aqui particularizar, mas estou-me a lembrar de, sobretudo nas crianças, em que há uma parte em que elas estão no ensino, portanto, na frequência, os cuidadores podiam, nesse horário, ir trabalhar, mas depois têm que ter horários que lhes permitam ir buscá-las mais cedo, que as acompanhem às terapias. Portanto, e isso era possível e era desejável para bem de todos. E, portanto, foi isso que nós apresentamos. Não tiveram acolhimento, as da área social não tiveram acolhimento. Não é isso que nos... não nos iremos ficar, porque achamos que elas são justas, e acho que é este o caminho que tem que ser feito. Tem que ser feito esta conjugação de respostas, de forma a que os cuidadores possam ter eles próprios respostas e estejam mais com maior disponibilidade, porque também é disto que estamos a falar, é de disponibilidade para cuidar os outros. E muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então a palavra, se quiserem comentar mais alguma coisa, se entenderem.
Coisa, porque acabamos, eu pessoalmente, a ideia com que fiquei depois de ouvir todos é que nós estamos todos à espera daquela proposta do cuidador informal que ainda há de vai ser apreciada, não é? E depois a sensação que eu tenho é que é assim, eu pessoalmente ando há 10 anos à espera que alguém me ouça, e o que é que eu chamo a ouvir? É alguém que entenda aquilo que nós passamos. E porquê é que é problemático para nós? Eu digo para nós porque somos cuidadores de pessoas com demências. Porque aquela senhora falou muito bem de pessoas que têm doentes crónicos, mas têm um doente crónico e há legislação para doente crónico. Isto não é uma doença crónica perante a lei, isto não é nada. Isto perante a lei é uma doença neurodegenerativa. Eu procuro apoios baseado numa doença neurodegenerativa e não tenho nada, porque não é uma doença crónica. Eu, quando tento ter um subsídio que seja para me pagar, olha, eu dou-lhe o meu exemplo, a minha irmã tinha 48 anos com Alzheimer, eu fiquei com os meus 3 sobrinhos e com 200 euros de pensão. E eu dou-lhe o meu exemplo porque sei que nem há muitos assim, mas há alguns. Ou seja, eu ganhava 1000 euros... e tive que sustentar 2 filhos, mais 3 sobrinhos, mais a minha irmã, mais todas as necessidades que a minha irmã veio a ter. Sabe quanto é que eu pagava em fisioterapia? Não paga pela Segurança Social, 240 euros. Sabe quanto é que ela recebia de pensão? 220. Agora, imagina as dificuldades económicas que eu hoje ainda tenho para colmatar estes 8 anos que passaram. Agora eu pergunto, onde é que está na legislação do cuidador informal alguma coisa que vá colmatar estas necessidades? Não há. Eu te li mais ou menos tudo o que põe e não há. Eu iria ter com certeza algum apoio, eventualmente em algum lar que abrisse, mas não sei até que ponto é que eu conseguiria comparticipar, porque eu teria que comparticipar, porque nunca me era dado a custo zero. Eu até na Santa Casa teria que comparticipar. A custo zero não há. E estamos a falar de gente que não tem dinheiro. E eu moro no Barreiro e sei que a maior parte dos dementes do Barreiro são pessoas que têm reformas mínimas, que estão muito bem arrumadinhos lá um cantinho, escondidinhos, porque nem sequer têm dinheiro para abrir a boca. Nem sabem, e até têm vergonha. Portanto, eu fui-lhe buscar o meu exemplo já não é exemplo, porque a minha irmã já morreu, portanto eu já não quero nada de ninguém. Mas isto aconteceu-me, e eu agora pergunto, como é que se faz com estas pessoas? Sabe como é que eu consegui arranjar um lar? Porque fui para os mídia, e houve alguém que me ofereceu um lar. Mas é assim, eu não acredito que a grande maioria das famílias consiga dar a cara e expor a família para conseguir qualquer coisa e conseguir sobreviver a partir daí. Quer dizer, nem toda a gente está pronta para oferecer lares a ninguém, não é? Era ótimo que estivessem. Pois, eu tive essa sorte, porque portanto, eu tomei conta dos meus sobrinhos, tinham 14 anos, exatamente por conseguir pôr a minha irmã no espaço. Portanto, eu depois tinha as ajudas técnicas todas que eu pagava, mas já não era a mesma coisa que pagar o espaço e as ajudas técnicas. Agora, situações destas há muitas. Eu conheço outros, por exemplo, deixaram de trabalhar, tinham economias, guardaram-nas e nos períodos de 5, 6 anos em que ficaram em casa, onde não podiam trabalhar, esgotaram as economias, agora têm 50 e tal anos, não têm trabalho. Mas também não têm direito a nada, nem fundo de desemprego. Têm direito a 170 euros do RSI e ainda têm que ir fazer trabalho comunitário. E há mais exemplos destes, muitos mais.
O meu caso, se me deixares falar, é quase idêntico. Eu tive de deixar trabalhar, fechei o meu estabelecimento a custo zero, não recebi nada. Neste momento tenho um subsídio de desemprego de 280 euros, que me vai ser cortado daqui a 6 meses, não sei para quanto. A reforma do meu marido com os complementos, que também me debati muito, porque não lhe queriam dar, ele tinha 80%, isto há 4 anos atrás, tinha uma incapacidade de 80%. Eu lutei muito, porque não lhe era dado o segundo grau de incapacidade, que a mim já me fazia muita diferença, porque eram mais 100 euros. Eu sou sustentada pelos meus filhos, que é a coisa pior que pode existir. Para mim, nenhuma mãe pensa chegar aos 60 anos e ser sustentada pelos filhos, quase sempre é o contrário. A reforma do meu marido não chega para pagar as fraldas. E não há respostas. Nós precisamos de terapia, sem dúvida, porque... Mas não existe. É tudo a pagar. Como é que a gente... Eu falo por mim. Como é que a gente supera isso?
Quer dizer, vai superando.
Exato. É chorando, batendo com a cabeça na parede e dizer tens que andar para a frente porque tens um marido para cuidar. É complicado. É muito complicado. Não existe respostas para nada. E eu falo no meu caso. É o meu marido, mas... E sei, quer dizer, eu já não vou beneficiar de nada, atenção. Mas tal como a Maria, eu penso naquelas pessoas mais idosas que estão sozinhas, que não têm nada. Se calhar nem comer têm. Eu ainda tenho a ajuda dos filhos, felizmente. E há muitas, muitas, muitas que eu tenho conhecimento. Pessoas que se fecham, que não falam com ninguém e sofrem em silêncio. E eu tenho conhecimento. E isso do apoio ao cuidador não funciona assim. Porque tenho conhecimento. Está-se à espera meses para que isso aconteça.
Nem o apoio ao doente, quanto mais o apoio ao cuidador. Todos sabemos que o Serviço Nacional de Saúde neste momento é complicado em termos de tudo, portanto.
Não.
Só acrescentar que estas dificuldades todas existem porque também não existe a base. Portanto, como não existe uma base, nós apontamos números, não existe um diagnóstico a nível nacional, existe uma aproximação que vai sendo falada todos os dias de cerca de 153 mil doentes, em que a doença de Alzheimer é mais referida, mas acresce que, direto ou indiretamente, estamos a falar de muitos números. Estamos a falar mais de 300 mil pessoas envolvidas e que isso acresce. Portanto, estas situações são relatadas, por um lado, nós não sabemos quantas pessoas existem, em que condições é que estão, portanto, vai havendo os serviços que atuam com, no geral, portanto, de apoio social, mas que depois não dá resposta. Portanto, eu todos os dias eu sinto-me incapaz, porque todos os dias tenho pedidos de encaminhamento e eu sou a primeira a dizer, não sei para onde é que vou encaminhar. Portanto, ligamos todos uns para os outros, mas nós sabemos que estamos a fazer aquilo que devemos fazer, mas não tenho para onde encaminhar. E, portanto, quer dizer, ou não temos uma resposta base, tudo o resto vai ser assim. Portanto, estas situações nunca vão... Portanto, se a base não for estruturada em termos de políticas, e é isso que nós também damos este alerta, porque já sabemos que houve muitas iniciativas para o Plano Nacional das Demências. Eu continuo a dizer, era importante que ele avançasse, porque avançando o Plano Nacional existia um diagnóstico, existia nos cuidados de saúde primários, porque... demora-se muito tempo, mesmo para haver um diagnóstico, muita gente vai ao particular e estamos a falar de pessoas que até têm algumas dificuldades, mas que investem porque querem saber o que se passa com o familiar e depois recebem um diagnóstico, mas a seguir não há dinheiro para investir em terapias sequer. Estamos a falar de necessidades mais básicas. A terapias e a estimulação cognitiva é muito falada porque, de facto, já existem IPSS que vão construindo projetos nesse sentido, mas o mais grave é que não existe a base, e a base é necessidades básicas. Portanto, estamos a falar de pessoas que necessitam de colchões, necessitam depois para coisas mais básicas. E eu defendo a estimulação cognitiva, claro que sim, mas o doente estar com cuidadores em sobrecarga, convenhamos que também não estará tão bem assim, e portanto esta referenciação a não existir, nós acabamos por não ter muita noção ainda de o que é que vai ser preciso fazer no futuro, e é essa preocupação que nós partilhamos entre todos, que é temos que conhecer a realidade e tem que haver uma aposta na saúde pública para se fazer um diagnóstico real, que não seja tão distante, porque ele existe, mas é um pouco no ar, como eu costumo dizer. Portanto, isto tem que ser planeado com todas as pessoas, com toda a rede, e os lares às vezes não recebem estas pessoas, porque eu até percebo porquê. Porque um doente com Alzheimer, o gasto que eles têm que ter em fraldas, em medicamentos e outro tipo de coisas vai ser superior e ninguém lhes vai dar esse valor. Portanto, nós todos compreendemos as dificuldades uns dos outros. A questão é que a rede tem que funcionar, tem que articular e tem que conjugar esforços, porque esta realidade existe e não se pode passar muito mais tempo ao lado, porque mais tarde ou mais cedo vão-nos bater a todos. Portanto, eu acho que gostaria eu que estas situações não se voltassem a repetir, mas nós sabemos que sim. E daí achar que vocês estão, nós achamos que vocês estão na posição de, com os vossos projetos de lei, com as vossas propostas, em conjunto, unirmos esforço para uma situação, como digo, não é particular, não estamos a pedir uma benesse específica, porque reconhecemos que há outras doenças, eu trabalho com outro tipo de doenças, a patologia mental, e também estamos a falar aqui de patologia mental, portanto, não é pedir benesses para uma doença em específico, é perceber a rede tem que funcionar para que estas situações não existam, porque isto não é dignidade nenhuma. Aquilo que estamos, estes relatos que aqui estão a ter, existem com mais pessoas, isto não é a dignidade, nem para a pessoa que cuida a vida inteira, nem para o doente. Portanto, eu acho que a nível de um Estado, a equidade de acesso à saúde não é igual para todos, e no Alentejo vejo isto todos os dias, não é igual para todos. E isso é um direito que está reconhecido pelo Sistema Nacional de Saúde, e não é verdade. Portanto, há diferenças e são bastante grandes, não deviam existir, mas existem, e portanto não é igual para todos. A pessoa que vai para ter um diagnóstico num cuidado de saúde primário vai demorar muito tempo a ter um hospital, muito tempo, e o que vai ter é um diagnóstico de Alzheimer. E como eu reforço, e aqui batemos com a questão das demências e doenças degenerativas, porque é muito diferente ter um diagnóstico de Alzheimer e ter um diagnóstico de demência frontotemporal. É completamente diferente no nível que vai ser preciso de cuidados e de medicação. E até os próprios médicos, porque há pouco, já não me recordo qual foi a senhora que referiu, é verdade, os médicos também precisam de alguma sensibilização a esta parte, e não estamos só a falar de auxiliares, não estamos a desvalorizar aqui nenhum grupo profissional, achamos que todos são importantes. Mas temos que ter políticas, e nós, aqui o nosso esforço é sensibilizar para, em conjunto, em termos políticos, avançar, porque sem isso não se vai refletir no terreno. Há muitas iniciativas, há muitas pessoas que trabalham neste país, que têm qualidade, que vão tentando com o que podem dar a sua resposta, mas não é suficiente, e não acho que nenhum cuidador tenha que voltar a passar por situações idênticas. Apesar de nenhuma ser igual à outra. Obrigada.
Obrigado. Eu penso que é impossível não ficar sensibilizado em relação ao problema com as informações e os testemunhos que nos trouxeram. Queria agradecer-vos, no meio de tanta pressão, a capacidade e a generosidade de continuarem a fazer uma luta por vocês e por quem vem. E acho que, claro, que a política tem que fazer alguma coisa sobre esta matéria. Isto é, há decisões políticas que podem fazer a diferença. Não me compete a mim antecipar o que é que podem ser as decisões deste Parlamento, mas creio que todos nós percebemos que tem que haver intervenção sobre isto. Ninguém melhor do que vocês saberá da urgência desta luta, mas também de que muitas vezes, mesmo quando as causas são justas, as lutas são prolongadas. O que posso dizer-vos neste momento é que a primeira iniciativa que enquanto relator da petição tomarei, creio que essa iniciativa será subscrita por todos os partidos, é reiterar a pergunta que fizemos, que a Comissão Parlamentar fez ao Governo em dezembro de 2016 sobre porque é que, tendo havido recomendações aprovadas no Parlamento, ainda não foram concretizadas essas recomendações. Creio que isso será uma iniciativa que poderemos fazer por via da Comissão. Em segundo lugar, queria dizer-vos que se tiverem documentos, para além do texto da petição, outros dados ou outros documentos que queiram fazer-nos chegar, procurarei que o relatório da petição seja o mais completo possível, refletindo esta discussão e refletindo também os dados que nos queiram fazer chegar. Em terceiro lugar, cada partido depois terá de assumir as suas iniciativas, portanto, pela minha parte, também bater-me-ei para que o Bloco de Esquerda possa, quer no debate que seja suscitado pelo agendamento da vossa petição, quer na discussão do Orçamento de Estado com o Governo, prever que se deem passos concretos em relação às matérias que vocês aqui identificaram. Não estou a dizer que sei qual é o desfecho, estou só a dizer que contarão comigo e certamente com outros deputados dos vários partidos para me bater por algumas destas coisas. E sei que também haverá um encontro, que estão a organizar um próximo encontro, no que nós pudermos colaborar também. Enfim, disponham dentro das nossas possibilidades, no que nós pudermos colaborar também.
Com assento parlamentar, gostaríamos que estivessem todos presentes, porque pode. O ano passado nós sabemos que já foi enviado o convite aos vários partidos com assento parlamentar. Já?
Se quiserem, sugeria também que pudessem fazer chegar o convite à própria Comissão, uhum. E a Comissão também divulgará o convite sobre o encontro, para que os vários partidos que entendam, pelo menos, possam marcar presença. A seguir, portanto, é feito o relatório. O relatório é votado na Comissão. Neste caso, esta petição foi encaminhada para a Comissão de Trabalho e Segurança Social e não para a Comissão de Saúde. E depois, a petição, a partir do momento em que ela é votada e encaminhada ao Presidente da Assembleia da República, há 30 dias para ela, estou a dizer bem, não é? Há 30 dias para ela ser agendada em plenário da Assembleia da República. Quando ela for agendada em plenário da Assembleia da República, os partidos ficam convocados, não estão obrigados, a apresentarem iniciativas sobre o tema da petição. Essas iniciativas podem ser, como tinha dito, recomendações ao Governo, se forem matérias que são da ação do Governo, ou podem ser projetos de lei, se forem matérias da competência da Assembleia da República. Eles são votados, se forem aprovados, transformam-se em lei, se forem recomendações, são recomendações ao Governo. As leis que tiverem impacto orçamental só entram em vigor com o orçamento do ano seguinte, portanto, vamos supor que todo este processo decorria ainda no antes de, enfim, até o verão ou no início da legislatura, alguma matéria que fosse aprovada, não sabemos se será, não vale a pena estar a criar expectativas sobre o que vai acontecer, porque depende do posicionamento dos vários partidos, as leis que têm um impacto orçamental entram em vigor com o orçamento do ano seguinte, as que forem aprovadas na Assembleia. E, portanto, neste momento é isso, vai haver um relatório, ele será votado na Comissão e a vossa petição será agendada. Serão informadas do dia no plenário em que a petição será discutida e os partidos podem arrastar projetos de lei ou projetos de resolução para serem discutidos em conjunto com a vossa petição. E depois vota-se as iniciativas. E, portanto, acho que a pressão toda que possam ir fazendo até lá, quer junto dos partidos, quer junto do Governo, enfim, se calhar estou a extravasar as minhas funções, mas acho que é útil.